A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos?
Amém!
Olha que amém bonito, aleluia. Você não me conhece, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Irmãos, acho que vocês foram para as férias e desaprenderam tudo. Quando eu falo essa igreja maravilhosa, eu estou falando de você. Aí eu ensinei, vocês lembram? Eu fiz jogral aqui. Olha, quando eu falar igreja maravilhosa, você dá um pulo, porque eu estou falando de você. Aí vamos lá de novo. Essa igreja maravilhosa. Assim. É você. Vira para o seu irmão e fala assim, é você. Fala assim para o seu irmão, você é lindo. Veja bem. Sempre fala assim, por dentro você é lindo. Fala por dentro. Tem uns irmãos que a lata está meio ruim, a minha inclusive, mas irmão, saiba que por dentro tem o Espírito Santo de Deus. Portanto, você é lindo porque o Espírito Santo habita dentro de você, amém? Só por isso fique feliz. Verdade ou não, irmãos, quantos homens feios você vê como é bonita, sim ou não? Ela viu algo neles. Eu sou um caso, eu agradeço, falo, Senhor, obrigado pela esposa. O Senhor cegou ela, colocou, fez um negócio lá. Estou bem. É assim que funciona. Tem que orar. Fala assim, tem que orar. Aleluia. Amém. Brincadeiras à parte, irmãos. Hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos. Muito interessante, mas antes eu quero fazer uma oração. Eu queria pedir que você repetisse uma oração. Repete comigo assim, Papai do Céu. Abre o meu coração. Para receber a tua proporção da sua palavra. Dai-me revelação da sua palavra para que eu possa sair daqui com experiências, com aplicações para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, não entenderam o que é a Bíblia. A Bíblia, eu costumo dizer que é uma carta de amor de um Deus apaixonado pelos seus filhos. A Bíblia é a constituição do reino. A Bíblia é a palavra de Deus, é o desejo de Deus para nós. E a Bíblia, você sabe, ela é separada em Velho Testamento e Novo Testamento. Só que ambos os testamentos, eles servem para nós. E o que é um testamento? É algo que foi deixado para mim e para você, sim ou não? E o que foi deixado para mim e para você, para que serve? Para eu tomar posse, fala, tomar posse. Então, quando alguém deixou um testamento, aquele testamento está lá dizendo, eu deixo tanto para fulano de tal, eu deixo tanto para o ciclano, eu deixo tanto para o Joãozinho, eu deixo tanto para a Mariazinha, sim ou não? Só que a palavra de Deus não tem essa de, isso aqui é para João, isso aqui é para Maria, isso aqui é para todos nós. Fala assim, todos nós. Então, a palavra de Deus, ela foi liberada e nela está contido toda a vontade de Deus para nós, que é o que? O melhor de Deus. Então ali na Bíblia fala assim, não mata. Por que está escrito na Bíblia não mata? Porque quando você mata alguém, você tem problemas, porque você não nasceu para ficar matando as pessoas. Quantos estão me entendendo? Não furte, não faça isso, não faça aquilo. Mas por que foi colocado isso? Ah, pastor, está no Velho Testamento. Tá, mas Deus não revogou isso. Está lá escrito ainda, sim ou não? Então você precisa entender o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. E qual que é a grande questão na minha vida e na sua vida? É nós pegarmos os exemplos que estão na Bíblia e aplicar eles nas nossas vidas no dia de hoje. Você entender e você saber que aquilo que foi aplicado lá, aquela história que para muitos é só uma história, mas aquilo na verdade contém princípios, e esses princípios, se aplicados na sua vida, o que vai acontecer? Vai transformar a sua vida. Amém? Então a grande questão é eu entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. E quando eu aplico a palavra de Deus conforme a vontade de Deus, o que vai acontecer? Mudança, transformação. E hoje eu quero ler a história do rei Josafá, que eles estavam passando por uma situação difícil, porque tinham três reinos cercando eles, exército muito maior, nossa, quase que um exército muito maior do que o deles, ou seja, eles estavam numa situação muito ruim. E aí Josafá e o povo começaram a ter algumas atitudes, começaram a praticar alguns princípios, e esses princípios chegaram aonde? Na vitória. Quantos estão me acompanhando? Hoje o título da palavra é o Vale de Bênção. E eu quero ler com vocês, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. É um pouco longo, mas é muito importante você ler. Se você não está com a Bíblia, junte-se com alguém, que é importante você ler junto. Se você não tem a Bíblia, 2 Crônicas, está lá no Velho Testamento, capítulo 20, a partir do versículo 1. Se você vê alguém sem Bíblia aí sentado, vai até ela, senta do lado dela, abre a Bíblia para ela aprender junto. Não deixe ninguém sem. Se você está vendo alguém sem Bíblia ou não está conseguindo ler, está sozinha, sente-se do lado dela para ela ler junto. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também em as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, é o que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judais moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coritas, para louvarem o Senhor, Deus Israel, em voz alta sobremaneira. pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouviu-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até ao dia hoje. Nossa, já fico arrepiado nessa passagem. Sabe, irmãos, aquele povo estava passando por um momento muito difícil, uma situação muito difícil, e o destino deles é que onde eles estavam ia se tornar o vale da sombra da morte. Todo o povo ali de Israel ia ser destruído, ou seja, tinha um decreto na vida deles, que a vida deles ia acabar. Só que eles, quando viram essa situação, eles não ficaram lá chorando, reclamando, murmurando. O que que eles foram fazer? E aqui você começa a entender o que que esse povo fez, o que que Josafá fez. O que que eles fizeram? Eles buscaram a Deus em primeiro lugar. Eles não foram ouvir notícias, não foram lá no Instagram, no Facebook para saber o que está acontecendo. Eles foram até o Senhor, eles buscaram o Senhor, porque a confiança neles era em quem? No Senhor. Eles sabiam que Deus era poderoso para fazer, eles tinham certeza de quem Deus era. Quantos estão me entendendo? Qual que é o grande trabalho de Satanás na minha vida e na sua vida? É colocar dúvida naquilo que Deus pode fazer, sim ou não? Não foi assim lá no Éden? Colocou dúvida sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, e não muda a estratégia. O tempo todo Satanás está colocando medo, está colocando dúvida. Existe um medo que é bom, é quando você pega esse medo e você, ou uma indignação, uma situação, e você vai aos pés do Senhor, porque você confia nele. O problema é quando você tem medo, você tem uma indignação, e em vez de você buscar Deus, você vai buscar outras coisas, você vai fazer outras coisas. Só que aí você não anda em fé, você anda o quê? No natural, como qualquer outra pessoa que não tem Deus. Quantos estão me entendendo? Muitas pessoas, quando elas estão passando por um momento de medo, elas vão lá, podem tomar um remédio, podem usar uma droga, podem beber uma bebida, porque ela está com medo da situação, e por conta do medo dessa situação, ele vai resolver o quê? Naturalmente. Ou ela vai chegar: ah, eu vou espairecer, vou passear, mas isso vai resolver o assunto? Não, só vai postergar a resolução, ou não resolução. Os irmãos estão me entendendo? Quando você está com um problema, eu nunca fui de beber muito, nunca tive esse problema, mas eu sei muito de pessoas que, quando ela tem um problema, ela vai lá e para esquecer do problema, sim ou não? Ela toma, e ela vive tomando até para ela não viver no natural, porque quando ela volta e ela lembra que ela tem um problema, ela está com medo de resolver aquele problema. Mas por que ela tem medo de resolver o problema? Porque ela não sabe que Deus pode resolver o problema dela. E o nosso papel como igreja, o que que é? É avisar, é as boas novas, falar assim: querido, tem como resolver esse problema. Existe um Deus que pode resolver o seu problema. Quantos estão me entendendo? E quando você é o propagador disso, você é aquele que leva as boas novas. Mas isso primeiro tem que acontecer na sua vida, porque você precisa experimentar que Deus pode fazer, sim ou não? Então, primeira coisa, buscar o Senhor, ou seja, a nossa confiança é nele. Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. O que é o Senhor? O sábado era para descanso. Então Jesus é o nosso descanso. Quando eu tenho um problema, quando algo me aflige, nós estamos passando por uma situação no nosso país de instabilidade política, nas instituições, você não sabe mais, não tem mais constituição, você não sabe mais se isso aqui vale, se aquilo não vale. Isso o que é? Instabilidade. Agora eu posso muito bem tomar uma atitude e ficar reclamando, murmurando, só lá no Instagram, só lá não sei o quê, mas eu não vou lá e dobro meu joelho e oro pela minha nação e começo a declarar. Quantos estão me acompanhando? São posições. Ou eu posso começar a achar, começo a ficar desesperado, vou vender tudo, vou embora, vou para não sei onde, sim ou não? Que é o que Satanás quer fazer. Mas peraí, Deus falou para fazer isso? Não. Então se Deus não falou, por que eu vou fazer? Quantos estão me acompanhando? Então, a nossa confiança é em quem? No Senhor. É Ele que vai resolver. Não vai ser o meu tio que tem dinheiro. Não, eu não tenho tio que tem dinheiro, vou dar um exemplo. Eu queria até ter. É bom ter tio rico. Tio que gosta de te abençoar, verdade ou não? Ter parente rico. É bom. Eu não tenho. Mas eu tenho um pai que é rico, sim ou não? Eu tenho meu pai que é rico. Então ele pode me dar tudo, sim ou não? Sim. Então, primeira coisa, confia nele. Sabe, queridos, lembra que eu sempre falo para você que você precisa saber o quanto que você é amado? É justamente por isso. Porque quando você sabe que você é amado, você sabe que você pode confiar no Senhor, sim ou não? O problema é quando você tem dúvida desse amor, e aí você acha que Deus te largou na chapada. Esse é o problema. Segunda coisa que eles fizeram, eles buscaram a Deus em oração e jejum. Fala assim, oração e jejum. Então eles buscaram a Deus, eles foram no lugar correto. Mas eles só não foram buscar Deus para falar com Deus. Eles buscaram em oração e jejum. Vocês lembram do livro de Esther? Da história de Esther? O que aconteceu? O povo estava para ser dizimado também, sim ou não? O que eles apregoaram? Oração e jejum. A verdade, irmãos, e os irmãos lembram que eu fiz um teste? Quem lembra do teste que eu fiz do churrasco? Os irmãos lembram? Tava, olha, poucos, hein? Eu fiz um. Tem muita gente nova aqui, eu vou lembrar você. Presta atenção. Um dia eu falei assim, irmãos, vamos fazer uma confraternização. Você só precisa trazer a bebida e o sorvete e a sobremesa. A carne é por conta da igreja. Irmãos, era uma quarta-feira, choveu de gente, tinha até gente que não era membro, estava lá, lotou, estava lotado de gente. Eu falei, nossa, quanta gente. Aí eu falei, nossa, tem bastante gente, o povo é grande. Aí eu falei, beleza. Aí eu, no meio do evento lá, eu falei assim, irmãos, um momentinho da sua atenção, semana que vem, segunda, terça e quarta, nós temos jejum e oração. Por conta das vidas, por conta de avançar, e eu preciso da sua presença aqui. Posso contar com você, irmãos? Pode, pastor, estou junto. O que aconteceu na segunda, na terça e na quarta? Só me mostrou algo. Nós somos muito fáceis para nos reunirmos para a gente comer, para a gente assistir um filme, para a gente passear, mas para a gente orar, não. Quando nós falamos, vamos nos reunir para orar, parece que dá um negócio assim. Por quê? Porque a sua carne e a minha carne não querem orar. O diabo não quer que você ore. O mundo não quer que você ore. Quantos estão me acompanhando? Só que a vitória do crente não está no churrasco. É bom comunhão, sim ou não? Claro, é muito bom. Só que a vitória minha e sua nas nossas vidas não está no churrasco. Está onde? Jejum e oração. Enquanto nós oramos, quando nós jejuamos, começa a se manifestar o poder de Deus. Então eu vejo às vezes pessoas que estão com um problema na vida delas, e você fala assim, irmão, vamos orar e jejuar junto. Teve uma história que aquele pastor Luciano Subirá contou, foi muito engraçado. Uma ovelha ligou para ele e falou: pastor, estou com esse problema assim, 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 assado. O pastor falou assim: então, irmão, vamos fazer 3 dias aqui só na água, eu e você, estou junto com você. Ele falou: pastor, só vai ficar o senhor. Como assim? Não, estou indo viajar. É o crente 6 horas. Esse crente nunca vai conquistar nada. Por quê? Porque nós conquistamos batalhando, mas batalhando como? Em jejum e oração. O papel da igreja é te ensinar a jejuar e orar, mas o seu papel é orar e jejuar. Deus já liberou lá no Calvário as bênçãos para mim e para você, mas eu e você precisamos orar e jejuar para tomar posse disso. Quantos estão me acompanhando? Senão, as nossas vidas vão ficar paradas. Tem gente que acha, fala assim: ai, eu estou na graça, eu não tenho que orar e jejuar. Continua assim, filho. Não vai dar nada. O que Jesus disse? Existem castas que só saem com jejum e oração. Tem situações na sua vida que só vai em detalhe. Deus falou quanto tempo vai durar isso? Não. Tem gente que ora a vida inteira, 20 anos por um negócio, 30, 40, às vezes nem ele vê. Tem a história de um senhor, eu já contei, vou contar de novo, tem visitantes, né? Então, mas essa história é muito bonita. Tinha um pai e um filho, um pastor e um filho. O filho resolveu se tornar homossexual, depois começou a se travestir e depois começou a se prostituir. E o filho se prostituía ali na boca, lá no centro de São Paulo. E o pai orava pelo filho. Não só isso, o pai todo domingo ia de manhã, pegava o filho na hora que o filho já tinha feito todos os programas da madrugada de domingo, pegava o filho, levava até a igreja, que ele era o pastor. Colocava o filho sentado ali na primeira poltrona e pregava para a congregação. E era uma congregação muito, como é que eu vou dizer assim, muito rígida. Então você imagina esse pai, o que ele não passou, o que ele não orou, o que ele não chorou, o que ele não jejuou pelo filho. Quantos estão me acompanhando? Se derramou em lágrimas. E depois, o testemunho desse rapaz contando que ele se converteu, se casou e hoje ele prega, e o ministério dele é justamente esse. Falou assim: ó, eu me converti, eu não sou mais homossexual, hoje eu tenho mulher, filhos, eu sou pastor hoje. Que tinha sido qual? A oração do pai dele. Percebe? Mas o pai dele, ele falou: a única coisa que me deixou triste nessa vida foi que meu pai não viu a minha transformação. Ou seja, que a oração do pai, o pai não pôde ver aquilo, mas quem foi que plantou ali a oração, o jejum? Quem foi? O pai. Quando você me acompanha? Só que o pai não desistiu, ele continuou, ele não parou com oração e jejum. Sabe, querido, oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Oração é você conectar o altar da terra com o trono do céu. Oração é quando você junta aquilo que o homem não pode fazer com aquilo que Deus pode fazer. Quando você jejua, você está buscando quebrantamento. Quando você jejua, você está se abstendo do que é bom para experimentar o que é melhor. Quando você jejua, você está se abstendo do alimento que alimenta o seu corpo para colocar o alimento que alimenta a sua alma. Quando você jejua, você está falando que você tem mais pressa de buscar a Deus do que alimentar o seu corpo. Quando você jejua, você está dizendo que você tem mais fome de Deus do que fome do pão da terra. Sabe, nas grandes crises, o povo de Deus sempre se levantou para jejuar e orar. Jesus disse: enquanto eu estou aqui, vocês não precisam jejuar, mas vai chegar uma hora que o noivo vai ser tirado de vocês, e aí vocês vão precisar jejuar, sim ou não? Então eu quero te convidar, na verdade, a você, toda quinta-feira, a orar e jejuar conosco. Isso é uma coisa que a nossa liderança faz, fora os momentos de 21 dias, os de 40 horas, mas eu gostaria que você tivesse nesse ano, um dia da sua semana, pelo menos um dia. Eu jejuo 2 dias, mas eu queria que você tivesse um dia pelo menos de jejum e oração. Nós fazemos isso o quê? Às quintas-feiras, no dia da célula. Sim ou não, irmãos? Os líderes, nós fazemos isso. Mas eu queria te convidar a você fazer isso também. Por quê? Depois eu vou te explicar o porquê. Terceiro, ore confiando nas promessas de Deus. Ore confessando a palavra de Deus. Josafá, quando começou a orar, estava orando e jejuando, Josafá começou a lembrar de Deus, o que Deus tinha feito, quem ele era, ou seja, ele estava confiado na palavra que foi liberada lá para Salomão do rei do templo, falando que quando eles tivessem um problema, eles iam orar e Deus ia responder. Está escrito ou não está? E foi exatamente isso que Josafá começou, ou seja, ele começou a confessar a palavra. Então quando você está com um problema, e você está com um problema numa situação, e você está com medo, você pode chegar e declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada me faltará. E você começa a declarar essa palavra, você começa a confessar. Só que isso é uma coisa que eu vejo poucos crentes fazendo, declarando o que está escrito, lembrando a Deus: Senhor, está escrito. Como é que funciona a minha vida e a sua vida? Quando eu tenho um problema, eu pego esse problema e olho na Bíblia e falo: mas não era para eu ter esse problema na minha vida nessa área. Por que que eu não estou prosperando? Aí eu vou lá, olho, falo: não, estou dizimando, estou ofertando, não estou reclamando. Tem alguma coisa aqui errada. Aí eu começo a buscar Deus. Mas peraí, eu estou confessando a palavra? Eu estou orando e jejuando por essa situação aqui? Não, não estou. Peraí, mas é uma arma que Deus me deu. Quantos estão me acompanhando? E aí eu pego essa arma e começo a praticar. Começo a fazer. E começo a aplicar isso na minha vida. E aí você começa a ver o quê? O mundo espiritual se movendo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades. Então a nossa luta é espiritual. Eu fico assim, às vezes eu falo assim: tem crente, e crente velho já, que a pessoa vai escolher igreja, porque se a igreja está pintada, ai, eu não gostei do louvor, ai, nossa, ai, não tem isso, tem umas goteiras, cheio de nutelice, de nhenhenhé. Não, querido. Eu não vou por sentimentos, eu vou pelo Espírito. Eu vou fazer algo, não é porque eu sinto assim, ai, ai, não. Eu vou porque eu dobrei o meu joelho, eu perguntei. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então a palavra de Deus é para eu confessar, é pegar, tomar posse. Lembra que eu falei testamento? É eu chegar e falar assim: não, isso aqui não está acontecendo na minha vida. Eu estou vendo isso aqui com a minha família, eu não aceito isso. Aí aquilo me indigna. Só que em vez de eu ficar reclamando, murmurando, que nem aquele povo no deserto, eu vou pegar a palavra de Deus e começar a declarar sobre a vida do meu filho, da minha filha, da minha esposa. A minha esposa não me acompanha, em vez de eu ficar reclamando dela, em vez de eu ficar, não, vou começar a declarar: ela é uma bênção. Agora tem marido que não, essa mocreia, jararaca, ainda que ela seja. Mas se você ficar reclamando, não vai mudar a situação. Vai mudar a situação? Não. Só que o que você pode fazer para mudar a situação? Ah, eu não vou desistir dela. Estou dando exemplo da mulher, mas pode ser do homem também, amém? Tem um monte de encrenca de duas pernas, não importa o sexo. E aí eu vou chegar e vou entrar em batalha por ela, por essa pessoa. Eu vou começar a declarar sobre a vida dessa pessoa. Eu vou começar a chamar a existência sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro, eu não estou vendo, mas eu declaro sobre a vida dele. Eu chamo a existência, eu declaro que ele vai fazer isso. Eu declaro que ela vai fazer isso. E começa daqui a pouco você vê. Então, irmãos, eu e você precisamos tomar posse da palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui está escrito que o Senhor vai adiante de nós, Ele endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro, Ele nos dá os tesouros escondidos. Deus tem tesouros escondidos para mim, mas eu lembro o Senhor: Senhor, ó, está na tua palavra que o Senhor falou que você vai quebrar essas trancas, e está tudo trancado aqui. Foi isso que Josafá fez. Com toda a reverência, respeito e temor, ele foi lá: Senhor, olha, lembra que o Senhor falou lá atrás. Não é para mandar em Deus, como já vi alguns crentes orando: Deus, é para fazer agora. É porque talvez ela tenha tido uma educação católica, e antes ela não casava, e pegava o Santo Antônio e enfiava de ponta cabeça, assim ou não? Não é assim que fazia? E ela pensa que ela pode fazer a mesma coisa com Deus, falar desse jeito com Deus. Não, diante de Deus eu vou lá, eu sou o cordeiro; diante do demônio eu sou o leão. Sabe, irmãos, você está lá na sua célula, você está vendo que a sua célula, não importa se você é líder ou não, peraí, a nossa célula não multiplicou. Satanás quer que multiplique a sua célula, sim ou não? Não. Então, quando você não multiplica, significa quem ganhou? Satanás. Então, o que você tem que fazer? Vamos levantar um jejum aqui. Essa célula nunca mais vai ser a mesma. Eu não sei o que vai acontecer, se a terra vai subir ou se o céu vai descer, mas não vai ficar do mesmo jeito. Mas Satanás quer o quê? Que você se acostume. Se acostume com um problema lá na sua empresa para você não progredir, não prosperar. Você se acostume com o seu casamento que não está bom. Relacionamento sexual uma vez por ano. Ninguém dá risada. Está assim, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então você está se acostumando com a situação. Poxa, Deus deu o Espírito Santo para mim. Deus tem prosperidade para mim. Eu sou filho dele. Mas por que isso aqui não está avançando? Peraí, tem algo errado aqui. E se tem algo errado, não é para eu ficar murmurando, reclamando. É para eu estar lutando, orando, jejuando, confessando a palavra de Deus. É essa postura. E é essa postura que vai fazer a diferença no mundo espiritual. De você aguentar, de você perseverar, de você não desistir. Fala assim: ó, querido, eu não desisto de você. Você pode desistir de mim, mas eu não desisto de você. E assim tem que ser. Quantos estão me acompanhando? Então a palavra de Deus é para ser confessada. Como é que Jesus venceu Satanás naquele dia que ele foi tentado? Ele chamou Satanás: vem cá, vamos fazer um churrasco aqui, bater um papo. Foi isso que Jesus fez? Não. Não. Ele falou: está escrito. Está escrito. Está escrito. Ou seja, tem que ler. Eu preciso ler a palavra de Deus para declarar a palavra de Deus, porque ela é uma arma. Foi Deus que liberou a palavra. E foi Deus, na hora que eu abro a boca, eu declaro aquilo que tem que acontecer, porque é a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Irmãos, eu quero te falar uma coisa: se você praticar isso, nesse ano você vai ver a mudança na sua vida. Mas se você ficar lá sentado assistindo Satanás, o mundo e o seu corpo, sua carne, brindando, você lá, sua carne não quer que você se mova, sua carne não quer que você ore, sua carne não quer que você leia a palavra de Deus, sua carne não quer que você ouça a palavra de Deus, o que vai acontecer com você? O mundo te acha um idiota por você vir aqui. Você é um trouxa. E ainda vem dar dinheiro para pastor. Olha o carro do pastor, é melhor que o teu. Satanás fica o tempo todo falando. O mundo fica todo tempo falando. E o diabo está lá, feliz da vida, colocando dúvida no amor de Deus, no amor dos irmãos por você. Ou seja, tudo para quê? Para que você não seja um vencedor. Para que você seja um crente perder. Mas Josafá não fez isso. Josafá levantou, buscou o Senhor, levantou um jejum e oração e começou a declarar a palavra. Começou a declarar a palavra, a oração dele. Quarto, o que ele fez? Ele congregou, ele chamou todo mundo junto, falou: vem todo mundo para cá. Chamou todo a Judá ali, todo mundo, junta todo mundo. É o povo junto, ou seja, unidade. Houve unidade. Casa dividida não prospera. Na palavra, tem palavras que falam assim: não subsiste. O termo como reta subsistir. Sabe o que é subsistir? Casa dividida, ela cai. O marido quando quer uma coisa e a mulher quer outra, o que, que vai acontecer? Nada. Vai ficar parado. Pode olhar todos os casamentos, todos os casamentos que se separaram, o que, que aconteceu com o marido e a esposa? Prosperou ou caiu? Caiu. Ficou mais pobre, sim ou não? Por quê? Porque casa dividida não prospera, está escrito. Agora, aqueles casais que estão com o mesmo pensamento, estão em unidade, o que, que acontece? Prospera, avança. Mas quando tem um lá, por que, que Satanás teve que ser tirado lá do céu? Por que, que você acha? Porque ele pensava diferente. Porque ele não pensava como Deus pensava. Ele achava que Deus estava errado. Ele tinha que ser Deus. Infelizmente, muitos irmãos ainda acham que eles têm que ser Deus. Eles têm que decidir o que é melhor para eles e não Deus. E por causa disso, a vida deles não prospera. Porque eles não entenderam que Deus é Deus e Ele é o súdito. Deus é o rei, eu sou o súdito. Ele é o rei dos reis, eu sou o rei. Mas eu respondo para Ele. E quando eu me coloco nessa posição de súdito, quando eu me coloco nessa posição de buscá-lo, de saber qual que é a vontade dele, eu vivo uma vida boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. E muitos não estão tendo uma vida boa, perfeita e agradável, porque estão querendo fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Eu estou careca já de falar disso. Mas é a verdade, é o que está escrito. Então eu e você, nós precisamos entender algo. Deus tem uma vontade. E qual que foi a única oração que Jesus fez lá em João 17? Que nós sejamos um. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagina você lá na sua célula, todas as pessoas da sua célula, sem exceção, elas chegarem e falarem assim: nós vamos multiplicar no final do ano, nós vamos levantar pelo menos 2 líderes, mais 2 casas, e todo mundo vai orar por isso e vai se colocar, e vamos marcar horários para a gente orar. Você acha que no final do ano vai acontecer ou não vai?
Vai.
Quando eu estou fazendo isso, eu estou buscando o meu reino ou estou buscando o reino de Deus? E o que, que Jesus diz? Buscai o meu reino e a minha justiça. E o que? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas o que muitas vezes acontece? Tem 10 pessoas na célula, 4 pessoas estão interessadas que o reino de Deus aconteça. Aí elas oram, jejum. Outras 4 estão pensando só nos problemas delas e não estão preocupadas com o reino de Deus. E outras, eu falei 4, 2. E outras 2 estão na dúvida se ficam ou vão embora. Você acha que essa célula vai chegar no final do ano com gente lá? Não.
Não.
Por quê? Porque não estão com o mesmo intento. Ou seja, existe uma Babel ali, existe uma confusão ali. As pessoas não estão com o mesmo foco. Não, meu foco aqui é vir para a igreja e eu quero ganhar um carro. Assim que eu ganhar um carro, eu vou embora. Não, eu quero vir para a igreja porque eu quero me casar. Assim que eu arrumar o meu marido ou a minha esposa, eu vou embora. E por assim vai. E cada um vem por um motivo. Você acha que essa célula vai avançar, vai crescer? Você acha que os irmãos vão alcançar o reino de Deus? E você acha que eles vão, as outras coisas vão chegar na vida deles? Também não. Percebe como a palavra de Deus, ela não se contradiz? Então, quando todos estão com o mesmo coração para buscar o reino se manifesta na vida de cada um. Porque estão todos o quê? Com o coração um. Foi a única oração que Jesus fez, que eles sejam um. E o que que Josafá fez? Crianças, mulheres, velhos, todo mundo, estava todo mundo lá. Vocês lembram o que aconteceu quando Jonas, Deus mandou Jonas pregar a palavra de Deus para os ninivitas? Jonas não quis, aí tem aquela história do peixe, tal, 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 ele voltou lá para pregar. O que que aconteceu com os ninivitas? Eles levantaram o que lá? Oração, jejum também. Eles falaram, todo mundo se converteu naquela cidade, porque eles eram um. Todo mundo com o mesmo coração. Imagina uma cidade inteira sendo ganha para o Senhor. Sabe por quê? Um. E isso porque o pregador não estava querendo pregar para eles. Você imagina se quisesse. Percebe o poder disso, da unidade. Por isso que nós temos que guardar os nossos casamentos, guardar as nossas células, de qualquer problema, de qualquer ruído. Por quê? Espera aí, senão a gente não vai ser um. E se nós não formos um, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então fala aí para o seu irmão: irmão, vamos junto, vamos alcançar. O que aconteceu quando todo mundo se reuniu depois da oração e Josafá fez aquela oração? Veio o quê? A palavra de Deus. Fala, a palavra de Deus. Veio o profeta e liberou a palavra para a congregação. Todo domingo aqui, nós estamos liberando uma palavra para você. E aí, se você entende a palavra, o que aconteceu? Você toma posse da palavra. Vocês lembram de Ana, a mãe de Samuel? Ela estava lá chorando, clamando pelo seu filho, e Eli achava que ela estava bêbada, e falou, mas depois ela falou assim: não, meu senhor, eu não estou bêbada, é que eu estou chorando, eu estou clamando porque eu quero um filho. Aí Eli chegou e liberou uma palavra. Ele tinha acabado de falar que ela estava bêbada. Hoje talvez iam processar o pastor, porque falou que estava bêbada. Mas em vez disso, ela chegou e falou: não, meu senhor, eu estou com esse problema aqui, eu quero um filho e eu não tenho tido filho. Aí Eli olhou e liberou uma palavra para ela. O que aconteceu? Eli não era mais um homem usado por Deus, mas ele liberou uma palavra para ela. Liberou ou não liberou? Você vai ter filho. E ela tomou posse daquilo. E quando ela tomou posse daquilo, ela voltou para a cidade dela, foi para os aposentos, tiveram um relacionamento de novo, marido e esposa, e depois nasceu quem? Samuel, o maior juiz que Israel teve, homem usado por Deus, levantou dois reis. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, quando você ouve a palavra, eu estou ministrando aqui para você, essa palavra é para você, essa palavra é para você pegar ela e falar assim: isso aqui é para mim. Eu tomo posse dessa palavra, essa palavra é para mim. O problema é quando eu estou liberando a palavra para você, ou você está ouvindo a palavra lá, e você está ouvindo só por ouvir. Não, querido, aquela palavra é para você tomar posse, você falar: isso aqui é para mim, eu vou praticar isso, eu não vou parar, eu vou ouvir quantas vezes forem necessárias. Irmãos, às vezes eu venho pregar uma palavra para você aqui, eu tenho que ouvir 5 vezes. Porque primeiro tem que entrar no meu coração, eu tenho que tomar posse daquilo e começar a viver aquilo. Como estão me entendendo? Não, eu não sou um papagaio para você. Eu tenho que chegar e liberar algo que eu cheguei e estou vivendo, algo que aquilo tocou o meu coração. Por quê? Senão, não vai nada. Eu e você nascemos para vencer, eu e você nascemos para dominar, não as pessoas, mas as situações. Então, você ouve a palavra, você fala assim: não, peraí, eu vou ouvir até isso se tornar uma realidade na minha vida. Eu lembro um tempo atrás, quando eu fui para Israel, e eu, a coisa que mais me chamou a atenção, que eu já falei para vocês, foi ver o quanto que o pastor Aloísio, ele se sentia amado. Você sabia que João, ele, a palavra de Deus diz que ele se sentia amado, não é que Jesus amava ele, ele falava que ele era amado, ele era o mais amado, porque ele se sentia amado. E quem se sente amado vive uma vida livre, uma vida sabendo que Deus está querendo o tempo todo te abençoar. O diabo está o tempo todo querendo falar que Deus está com um chicote na mão, esperando você fazer alguma coisa errada. Então você quer se guardar na lei para não tomar chibatada. Mas quando você anda na graça, você sabe que você é amado, você é livre. Eu falo assim: não, eu não estou dando meu dízimo porque é obrigação, eu dou meu dízimo porque é de coração. Eu não vou dar oferta para negociar com Deus, eu dou oferta porque eu quero cada vez dar mais para Deus, porque eu sou amplamente abençoado. Como você não me entendeu o que eu estou falando? Então esse é o coração de Deus, que Deus deseja que eu e você tenhamos, Que você saiba o quanto que você é amado. Que você saiba o quanto que é importante isso na minha vida e na sua vida. Sabe, eu preciso o quê? Tomar posse. E aí, o que que eles fizeram? Falaram assim, não, vamos obedecer. Vamos fazer, porque o que que a palavra de Deus foi liberada? Não é para ir com espada, não. Não é para ir na sua mão, não. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Foi a palavra de Deus que foi liberada lá. Por quê, querido? Quando você confia em Deus, você vê Deus fazendo. Você não precisa levantar uma palha. Mas o que que você fez antes? Você buscou o Senhor, você orou, você jejuou, ou seja, você teve um relacionamento, porque é isso que Deus quer para mim e para você. Que eu e você tenhamos o quê? Um relacionamento. Aquilo que foi perdido no Éden. Foi ou não foi perdido no Éden? No Éden, Deus tinha relacionamento com Adão e Eva ali, ó. Todo horário, 6 da tarde, era o happy hour. Fala assim, happy hour. Esse era o happy hour mesmo. Não era base de bebida. Era a base da presença. E aí na presença lá, Deus chegava e conversava com Adão. E aí, Adão, o que você fez hoje? É como eu vou lá, vou buscar o meu filho na escola. Falei, e aí, filhão, como é que foi hoje? O que você fez hoje? Ah, pai, bati em 2. Sempre, mais ou menos assim. Ah, pai, hoje eu fui bem. Ah, pai, hoje eu apanhei. Ah, pai, mas eu estou ouvindo, eu estou me relacionando com meu filho, eu estou querendo saber como é que ele está. Deus é a mesma coisa, Ele quer ouvir de você, Ele quer que você converse com Ele. E que depois que Ele falar para você, você obedeça aquilo que Ele falou. Como você me acompanha? Você toma posse e obedeça. Ana, por exemplo, obedeceu, falou assim, não, vou ter filho. O profeta falou, o homem de Deus falou, tomou posse, eu vou ter filho. Foi lá, mas ela falou assim, não, vou ter filho, mas eu vou fazer que nem Maria. Não, ela teve relacionamento com o marido. Ela fez a parte dela. E aí o que aconteceu? Depois é Samuel. Assim é conosco também. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Aleluia. Sexta coisa. Louve a Deus com confiança. Fala assim, louve a Deus com confiança. Sabe, queridos? Muitos não entendem a questão, o poder que tem na ação de graças e no louvor. Ação de graças, quando você rende graças a Deus, você rende graças por aquilo que Deus faz. Mas quando você louva e adora, você está louvando e adorando por aquilo que Ele é. Só que o interessante aqui é que eles começaram a render graças e louvar ao Senhor. Não era porque eles já tinham ganho, eles não tinham ganho ainda. Então aqui existe um princípio: eu louvo a Deus para eu conquistar a vitória. Muitas pessoas só louvam a Deus quando está tudo bem, sim ou não? Ai, começa a cantar. Ah, ai, Senhor, como o Senhor é bom. Acabei de ganhar aumento, aí começa a louvar. Mas querido, a hora mesmo é quando está tudo ruim e você começar a louvar. Como tem visitantes, eu vou contar mais uma vez uma história. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando numa empresa lá em Alphaville, na área financeira, e eu estava muito mal porque eu não estava feliz onde eu estava ruim, e eu voltei mal. Mas sabe quando você volta mal assim? Aquela coisa assim, vinha pensamentos até de tomar cachaça, coisa que eu não estou acostumado. Quem é que estava colocando esses pensamentos? Satanás, o inimigo. E eu não sou disso. Aí eu falei, peraí, tem algo errado aqui. Eu estava assim mal, estava angustiado. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu lembrei de uma vez do pastor Aloysio, ele contando o testemunho dele, que ele estava uma vez, estava mal pra caramba, e ele era ministro de louvor, e ele não estava com vontade nem de ir para o culto. Nem de ir para o culto, porque estava mal. Mas ele chegou e falou assim: eu vou louvar o Senhor, eu vou dar o meu melhor hoje. Hoje vai ser o meu melhor louvor. Satanás quer que eu fique mal, que eu fique ali chorando. Ele tinha perdido uma casa porque tinham dado um golpe, a empresa quebrou. Ele tinha colocado todas as fichas naquilo. E o pessoal da igreja, da própria igreja, falando que ele estava em pecado. Por isso que aconteceu aquilo. Acontece isso ou não, irmãos? Uns irmãos abençoados. Amém. Mas ele chegou e falou assim: não, eu vou tomar uma decisão. Independente do que aconteça, que nem lá em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim eu vou louvar o meu Deus. E começou a adorar. E eu lembrei desse testemunho. Eu cheguei em casa, minha esposa acho que não entendeu nada. Acabei de chegar em casa, coloquei lá na época o DVD. Quem lembra o DVD? Faz um tempo. Aí eu comecei a louvar, mas assim, a minha vontade, a minha alma estava lá estrupiada. A minha vontade era sair, esquecer, dormir, tomar um remédio para dormir. Mas eu falei assim: não, eu sou filho de Deus. E agora o diabo está esperando que eu retroceda, mas agora é que eu vou avançar para cima dele. E eu comecei, coloquei lá no talo lá, e comecei a adorar a Deus, e comecei a cantar. As paredes estavam tremendo assim, ó, de tanto que eu estava gritando lá. Queridos, deixa eu te falar, sem brincadeira. Passados 5 minutos, não tinha mais nada. Eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo tranquilo. Por quê? Porque na hora que você está louvando, na hora que você está adorando, existe o poder de Deus se manifestando. Você não está cantando uma música de chifronese, que é um monte que tem por aí, fui traído, não sei o que, não. Você está cantando a música que tem um componente chamado Deus no meio. E eu começo a adorar e começo a falar de Jesus, e na hora que você fala de Jesus, as trevas tremem, e começa a acontecer o quê? Vida de Deus, poder de Deus, unção do Senhor. Então não importa, nós não temos que louvar e adorar quando está tudo bem, nós temos que louvar e adorar sempre. Não importa a situação, e quando eu começo a louvar e adorar, a vida de Deus se manifesta. Tem também uma vez, que a minha esposa, ela tinha perdido a avó dela tinha falecido e a avó dela que tinha criado ela. E eu nunca tinha passado por uma situação de alguém tão perto de mim assim ter perdido alguém. Aí eu falei assim: eu não sei o que fazer. Estava que nem Josafá, eu não sei o que fazer. Aí eu dobrei meu joelho e perguntei: Deus, o que é para fazer? Minha esposa está com esse problema, eu estou preocupado. Assim como você talvez tenha algum tipo de problema e está preocupado também. Aí eu dobrei meu joelho e perguntei para Deus, e o Espírito Santo falou assim para mim: se você não levar sua esposa nesse final de semana no culto, você vai perder ela. A hora que eu ouvi aquilo, aí, isso eu ouvi durante a semana, acho que era sexta ou sábado, no domingo, próximo do horário que a gente saiu, eu falei: amor, vamos para o culto. Ela falou: não vou. Eu falei: você vai. Não vou. Você vai. Então você vai me vestir. Eu falei: tá bom. Um homem ou uma mulher está sempre acostumado a tirar roupa. Aquele dia eu coloquei roupa, que nem uma criança. Vesti ela, levei, coloquei no carro. Parecia uma criança mesmo. Ela estava que nem um... Sim. Para ela. Porque existem situações nas nossas vidas que a gente fica realmente sem saber o que fazer. Sim ou não? A gente perde um ente querido, acontece uma situação, você é mandado embora, acontece qualquer coisa, você fica abalado. Só que Deus só falou: leva ela. Cheguei, coloquei ela no carro, levei ela, e quando ela entrou no prédio da igreja, os irmãos viram ela, e foi assim, foram 5 lá, umas 5 moças, tudo abraçar ela, cumprimentar ela, e começaram a chorar junto com ela. E começaram a orar por ela. E eu sei que ela saiu dali ainda triste, mas ela saiu melhor do que ela entrou. Sabe por quê? O amor dos irmãos, o amor da igreja, começou a se manifestar. Tem irmãos que quando passam situações difíceis, eles não querem ir para a igreja. Mas esse é o momento de você ir para a igreja. Na verdade, para o prédio da igreja, se encontrar com a igreja. Porque isso aqui é só um prédio, não é a igreja. A igreja somos nós aqui. Podia estar debaixo da ponte, podia estar no ginásio, mas nós estamos aqui. Sabe, então, toda vez que nós louvamos, toda vez que nós adoramos, o que eles colocaram? Colocaram a equipe de louvor na frente do exército. Os primeiros que iam morrer seriam os que estavam tocando. E o exército atrás, o pouco exército. Mas Deus falou, vocês não vão levantar nada. E o que aconteceu quando eles estavam louvando, adorando? Começou a haver uma confusão no arraial do inimigo. Um matando o outro. E depois eles foram até o local, o monte, para olhar o que tinha acontecido. Não tinha mais nenhum vivo. E aí depois eles passaram 3 dias. Repita para o seu irmão assim, 3 dias. Eles não passaram 3 dias enterrando pessoas, que era o que ia acontecer. Eles passaram 3 dias pegando os despojos do inimigo. Sabe o que são os despojos do inimigo? É aquilo que o inimigo está segurando que é teu. Satanás está segurando um monte de coisa na tua vida, está segurando um monte de coisa que era para você estar vivendo. Mas Deus está esperando eu e você nos levantarmos e falarmos: isso aqui não vai ficar assim. Porque eu não vou deixar barato. Eu não vou ficar reclamando. Eu não vou ficar murmurando. Eu vou louvar. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou me ajuntar com meus irmãos, juntos, unidos, e nós vamos declarar a vitória. Deus está esperando isso da sua igreja. Essa palavra é para você. É para eu e você nos juntarmos em unidade e falarmos assim: isso aqui não vai ficar assim. Quando você tem um problema, eu também tenho um problema, porque você faz parte do mesmo corpo. Quando você tem uma vitória, eu também tenho uma vitória, porque você faz parte do mesmo corpo. Eu tenho ficado muito feliz esses dias, que muitas coisas que eu tenho orado pelos irmãos que andam comigo, os discipuladores, têm acontecido na vida deles. Coisas que eu estava orando, que eu estava clamando diante de Deus, pum, aconteceu. Eu falei, menos uma coisa para orar, qual que é a próxima agora? Sempre vai aparecer mais um. E o nosso papel é esse: enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos luz e sal da terra. Nós somos chamados para conquistar. Eu e você fomos chamados para pegar os despojos. E aí sabe o que aconteceu? O povo deu o nome daquele lugar de Vale da Bênção. Era para ser o Vale da Morte, mas o povo deu o nome de Vale da Bênção. Por quê? Eles passaram 3 dias. Fala assim, chamam 3 dias. Eu não sei você, mas você imagina você passar 3 dias recolhendo ouro, recolhendo as bênçãos, e você não levantou um canivete para isso? Mas onde é que você ganhou a parada? Na hora que você foi buscar o Senhor. Em vez de reclamar, eu fui adorar. Em vez de reclamar, eu fui confessar a palavra. Os meus olhos estão postos em ti, Senhor, como está escrito. E a palavra de Deus vem depois, porque o Senhor é convosco. E eu tomo posse. E aí aquele vale que era para ser um vale de morte, começou a se tornar um vale de bênção. A pergunta que eu quero te fazer, meu irmão, minha irmã, é: você quer viver isso nesse ano 2023? Pastor, olha só a economia, olha o que está acontecendo aí, querido. Eu quero saber o seguinte: você vai orar e jejuar comigo? Você vai buscar o Senhor comigo? Porque eu sei que eu vou experimentar. Mas eu não quero experimentar sozinho, eu quero que cada um de vocês experimentem também. Que a sua vida seja uma vida onde as pessoas vão olhar e falar assim: mas o que está acontecendo com você? Está todo mundo aqui acontecendo um monte de problema e com você não? É, pois é. É porque Deus é comigo. Porque os meus olhos estão postos em Deus, não estão postos no mundo. Porque se você ficar a olhar para o mundo, você vai se desesperar. Mas se você pôr os olhos no Senhor, você vai experimentar da graça, da vida, do amor. Sim ou não? É isso. As nossas vidas estão nas mãos dele, porque ele é o meu pai. Então, se ele é meu pai, talvez você tenha tido quero chamar a equipe de louvor. Talvez você tenha tido uma má experiência com um pai, com uma mãe, com alguém que cuidou de você, que criou você. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas eu quero te falar que o papai do céu, esse te ama incondicionalmente. Não importa o que você faça, ele entra na frente de um caminhão pela sua vida. Ele te ama. Ele te ama independente do que você tenha feito ou deixou de fazer. E eu sei que hoje ele quer mudar isso. Sabe, durante a semana eu fiquei pedindo para o Senhor me dar uma palavra para ministrar para a igreja. E hoje eu estou liberando essa palavra, não é à toa, irmãos. Você não está aqui à toa também. Você não está aqui para ouvir e falar assim, é mais uma que eu ouvi. Não, eu estou aqui para que essa palavra se realize na minha vida. Porque o Senhor me chamou para ser sacerdote, o Senhor me chamou para ser vencedor, e eu estou aqui para isso. Eu não vim aqui para conhecer uma igreja, eu vim aqui para experimentar da igreja, do poder de Deus na igreja. Você está aqui porque Deus deseja fazer na sua vida. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus quer transformar a sua vida. E você experimentar o amor de Deus. A palavra do Senhor de Deus diz que nada pode contra o amor de Deus. Nada. Nós estamos aqui para isso. Para experimentar de Deus e para falar para os outros. Ó, vem experimentar também. Sabe, para... quando nós vemos uma obra das trevas, a gente não chega e fala assim, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Não vai ficar assim. Porque eu vou orar, eu vou declarar, eu vou buscar, eu vou orar, vou jejuar. Porque eu não nasci para ser prego, eu nasci para ser martelo. E quem tem que dar martelada no capeta sou eu, não é esse capeta dar martelada em mim. Como você me acompanha? Isso, irmãos. Isso é ser igreja. É um estar junto do outro. É um estar protegendo o outro, guardando o outro em oração. Isso é igreja. O resto é festinha das baratinhas. É para ver o que é mais bonito. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para chegar a declarar a palavra de Deus. Para te ensinar a confessar a palavra. Para orar e jejuar junto com você. Para chorar junto e alegrar junto. Isso é igreja. O resto é festinha das baratinhas. O que eu quero... na verdade, é que nesse ano, nós nos tornemos, se já não somos, guerreiros e guerreiras de oração. Como Josafá, que levantou o jejum, viu a situação, falou, estou com medo, vai morrer todo mundo. Mas não vai ficar assim. Foi buscar o Senhor. Foi experimentar de Deus. Aí você imagina aquele povo depois, todo mundo olhou e deram um nome de Vale da Bênção. A sua vida, segundo o mundo, segundo Satanás, é para ser um vale de tristeza, um vale de terror. Mas se você fizer isso que eu acabei de ministrar para você, você vai ver o vale da bênção. Porque se aconteceu com Josafá, vai acontecer com você também. Você não é mais amado que Josafá, querido. Não é. Você é tão amado quanto ele. Eu quero saber disso. Quantos aqui desejam isso? Desejam viver um 2023 que vale a pena você falar que é 2023, foi o melhor ano da minha vida. O ano da casa cheia, de fartura, de bênçãos. Fala assim, mas eu preciso lutar. Eu preciso guerrear. Não vai ser assistindo Netflix, sentado no sofá, comendo, que eu vou vencer. Não. Vai ser me abstendo de alimentos, vai ser me abstendo de coisas para assistir, dobrando meu joelho e falar assim, não, minha vida profissional não vai ficar assim, não. Eu vou brigar por isso. Minha família não vai ficar assim, não. Eu vou brigar por isso. Minha célula não vai ficar assim, não. Eu vou brigar por isso. Meu país não vai ficar assim. Eu vou brigar por isso. Mas eu vou brigar por isso em oração, em jejum, dando graça, louvando o Senhor. Você me acompanha? Se esse é seu caso, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar para te dar força, para você ser aquele guerreiro de oração, para você experimentar a vida de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Mas você tem que buscar. Precisamos lutar por isso. Tomar uma posição. um prédio. Satanás está retendo o nosso prédio. Ore agora pelo nosso prédio. Comece a pedir e fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem um prédio para nós. E você vira para Satanás e fala: Satanás, solta o prédio. O plano de Deus, você amasse.